Ora, muito bem-vindos. Enquanto se vão instalando, eu vou aqui anunciando que estamos a dar entrada ao ponto 6 da nossa ordem do dia, audiência à FENPROF sobre o suplemento remuneratório a docentes deslocados. E temos aqui uma delegação da FENPROF que o Sr. Dr. Mário Nogueira depois apresentará, mas julgo que é a professora Cátia Domingues. Sim, a professora Catarina Gonçalves, a professora Daniel Nunes e a professora José Feliciano Costa. Muito bem, bem-vindos. Está então a delegação completa. Já foi anunciado o motivo que vos levou a pedir esta audiência e eu então dava já a palavra quer à FENPROF e depois numa segunda ronda, o modelo é o mesmo da grelha dos tempos, só pedia aos senhores deputados que se limitassem a fazer perguntas muito concisas, senão vamos deitar para cima da hora do plenário e, portanto, por favor, na intervenção dos senhores deputados, intervenções muito curtas e da vossa parte também pedia o respeito da grelha de tempos para conseguirmos terminar a tempo do plenário. Obrigada.
Muito bem, então estão apresentados os nossos colegas que aqui estão. Eu gostaria só por um ponto prévio muito, muito, muito rápido, que é o seguinte, a FENPROF pediu uma audiência que não foi aceita e claro, só temos que acatar isso. Porque foi posto em causa o bom nome desta federação pelo Sr. Ministro da Educação, que disse aqui que a FENPROF tinha mentido após uma reunião realizada no dia 27 de dezembro. Nós não vamos falar sobre isso, o tema não é esse, só vos quero dizer que nós neste momento estamos a dirimir, quer junto da Comissão de Acesso a Dados Administrativos, quer no Tribunal, o acesso à gravação completa, a uma cópia de uma gravação completa dessa reunião, que quando nós a tivermos em nossa posse, enviaremos para esta comissão para que fiquem esclarecidos quem mentiu. Pronto, e tirando isso, essa não é a questão que aqui nos traz, mas dizer que enviaremos essa cópia quando a tivermos. Pronto, dizer o quê? A criação de apoios a professores que estão deslocados das suas escolas foi uma medida importante, não podemos negar, porque mais que não fora, porque se não havia antes e passou a haver alguma coisa, é melhor, como se costuma dizer, alguma coisa do que nada, costuma dizer o povo muitas vezes. Nós não vamos aqui discutir se os valores são os valores adequados, se não são, se os 150 euros são suficientes, não são, não é isso que vamos discutir também. Dizer que, como é evidente, ao contrário do que andou por aí, não há ninguém que, por ter um subsídio de 150 euros, passe a ganhar menos, só passa a ganhar menos se a escola, erradamente, juntar o subsídio ao salário em vez de o taxar autonomamente, portanto, isso também não acontece. O que nós aqui queremos colocar, independentemente depois, e essa é da negociação, essa questão, os valores e os quilómetros, é da negociação, não é aqui, é a discriminação que foi feita a docentes. Ou seja, estes apoios à deslocação aplicam-se a docentes de 234 escolas e não se aplicam a docentes também deslocados de 574 escolas, escolas ou agrupamentos. E o que acontece no meio disto tudo é que o critério que levou a que se chegasse a estas escolas foi durante 60 dias, nos dois últimos anos seguidos, os alunos não tivessem tido aulas. A grande questão é que o que é isso não terem tido aulas? O não terem tido aulas, em muitos casos, ou terem tido aulas, não foi terem tido aulas. Foi, por exemplo, uma coisa tão errada como esta, na ausência de um professor, terem deslocado o colega de educação especial que deixou de estar a dar apoios aos alunos que devia e passou a estar a ocupar os alunos que não tinham o professor. Ou, até, em muitos casos, o que aconteceu foi que há escolas que, por um motivo, normalmente até à aposentação de colegas a meio do ano, já tiveram muita dificuldade, em meio do ano, de arranjar que eu os substituísse. Se calhar, se o colega estivesse aposentado logo em setembro, isso não tinha acontecido. Portanto, foram coisas absolutamente aleatórias que levaram a que nós hoje tenhamos situações, só para terem ideia, por exemplo, numa cidade como Coimbra, a escola considerada carenciada e a quem, onde são aplicados os apoios, é a escola secundária, a Infanta Dona Maria, que é tão somente aquela que talvez tem menos dificuldades e menos carenciada, ao contrário de outras periféricas onde os problemas existem. Bom, a injustiça e a discriminação é tão grande que, por exemplo, ainda há dias eu estava a fazer uma reunião numa escola de Faro, do Conselho de Faro, na Escola Secundária João de Deus, a única escola que do Conselho não está incluída nestes apoios, e logo à frente tinha uma colega de Braga e um colega de Viana do Castelo, que o que diziam era, eu para o ano já não estou nesta escola porque vou-me mudar para qualquer outra do concelho, porque esta foi a única que ficou de fora. Porquê aqui também? Porque esta questão do carenciado não se pode ver a escola a escola. O que são carenciadas são zonas. E, normalmente, dentro das zonas, há escolas que num ano podem ter a dificuldade ou não, mas que os professores, quando faltam, não faltam à escola A, B ou C. Faltam na zona da Grande Lisboa, faltam no Algarve, eventualmente em determinadas regiões do Alentejo. Porque, da maneira como isto está, o que já todos sabemos é que muitos colegas, no próximo ano, vão tentar mudar de escola e passam a ser carenciadas, as que nem apoios têm, o que significa que vão passar a ter ainda menos possibilidades de contratar professores. E depois, porque quem está deslocado e tem grandes dificuldades, e é com, enfim, alguma indignação, à volta, mas pelo menos indignação, que vê a escola ao lado, colegas às vezes de mais perto com um apoio e eles com uma despesa enormíssima sem apoio. E por isso trouxemos aqui a colega Catarina Gonçalves, que é de Passos de Ferreira e está colocada em Sintra, no concelho, e o colega Daniel Nunes, que é de Montemor-o-Velho, em Coimbra, e que está colocado em Setúbal, precisamente, e por acaso, e para azar deles, nas escolas em que não foram aplicados os apoios, ao contrário de, à volta, estarem os outros colegas, alguns de mais perto, a receber esses apoios. Catarina, Sr. Presidente.
Faça o favor, professora Catarina Gonçalves.
Boa tarde a todos. O meu nome é Catarina Gonçalves, como já disseram, tenho 26 anos e sou de Passos Ferreira. Concorri pela primeira vez este ano com 0 dias de tempo de serviço e, para o meu espanto, efetivei imediatamente no QZP 45, no grupo 620. Sou uma jovem que aparenta ser completamente normal, porém sofro de um problema grave de saúde. Sou portadora de uma mutação no gene CDH1. Este tipo de alteração genética aumenta significativamente o risco de desenvolver cancro gástrico difuso hereditário, carcinoma lobular da mama e cancro do cólon. Há cerca de 8 anos atrás, comecei a apresentar várias queixas a nível gastrointestinal, uma perda de peso considerável e um sistema imunitário baixo de forma generalizada. Por conseguinte, a equipa médica aconselhou a realizar uma gastrectomia total, isto é, a remoção do estômago na totalidade. Após retirado o órgão e analisado, detectaram alguns tumores malignos nas paredes do órgão. Obtive mais tarde um atestado multiusos, onde me foi atribuída uma incapacidade de 78%, de forma vitalícia. Por essa razão, concorri à mobilidade interna em primeira prioridade, devido às cotas destinadas às pessoas com incapacidade. Pretendo, para o próximo ano letivo, concorrer à mobilidade por doença, contudo, receio não obter colocação perto de casa e do respectivo hospital que me acompanha. Apesar da minha condição ser consequência de tumores malignos, que se encontra na lista de doenças incapacitantes, neste momento não apresento esse problema. Receio não reunir as condições para ter uma resposta favorável na mobilidade por doença, porque a ausência de um órgão não se encontra na lista de doenças incapacitantes. É imperativo rever esta lista, que não sofre alterações desde 1989. Há 36 anos, eu ainda nem era nascida. Este espaço não tem em conta os avanços científicos importantes que, entretanto, se fizeram na área da medicina. Inclusive, possuir um atestado multiusos superior a 60% deveria ser mais que suficiente para beneficiar da mobilidade. Como devem calcular, tem sido muito difícil conciliar consultas, análises e tratamentos com o horário escolar, estando a 330 km do hospital. As análises poderiam ser facilmente realizadas noutro local, é verdade, mas estas ficam muito dispendiosas e eu não tenho ADSE. No dia em que me apresentei à escola, solicitei a mesma, no entanto, a escola falhou os prazos de inscrição, que passaram agora a ser 1 mês ao invés de 6 meses, após a data da primeira relação jurídica de emprego público. Ora, 1 mês confere muito pouco tempo aos serviços administrativos para retificarem possíveis equívocos ou descuidos. Sempre almejei a minha independência, só nunca pensei que essa independência passasse por morar num quarto, partilhando o meu espaço e a minha intimidade com pessoas completamente desconhecidas, numa cidade a mais de 350 km de casa, longe de familiares e amigos. A profissão, neste momento, não é apelativa, especialmente para quem fica colocado na área metropolitana de Lisboa, onde os preços praticados são completamente desajustados face aos rendimentos das famílias portuguesas. Como termo de comparação, posso dizer-vos que pago mais por um quarto do que alguns familiares e amigos pagam pelas suas casas. E dizem vocês que existe o apoio extraordinário à renda. O grande problema é que senhorios que apresentam recibos também cobram mais no valor das rendas. Por esta razão, ter ou não ter apoio vai dar praticamente ao mesmo. Aliás, ao pedir o apoio, o professor fica mais prejudicado, visto que o mesmo é tributado no IRS e é necessário despender mais dinheiro numa fase inicial. Entre habitação, deslocações e alimentação, torna-se muito difícil viver de forma desafogada. Não era isto que esperava de uma profissão que exige o grau académico de mestre, o segundo ciclo de estudos mais elevado do ensino superior. Com a chegada do apoio à deslocação, falsas esperanças foram levantadas. 12 agrupamentos de Conselho de Sintra integram a lista de escolas carenciadas. Infelizmente, o meu não se encontra lá, por isso não me é atribuído o apoio. O sentimento é de indignação, de injustiça, de revolta. É um ataque ao direito à igualdade presente na nossa Constituição. Professores que exercem exatamente as mesmas funções e encontram-se exatamente à mesma distância do seu local de residência estão a ter tratamentos distintos. Têm os mesmos deveres, as mesmas despesas, porém...
Senhores deputados.
Têm os mesmos deveres, as mesmas despesas, porém não beneficiam dos mesmos direitos. Não esquecendo que as escolas agora carenciadas serão carenciadas no futuro próximo, porque os professores irão obviamente concorrer para aquelas onde têm a oportunidade de receber o apoio. E se hoje algumas escolas não são carenciadas, é porque existe um enorme esforço por parte das direções e dos professores para que os alunos não fiquem sem aulas. A atribuição de apoio apenas a alguns só demonstra que o trabalho extra que os professores fazem para tentarem suprimir as ausências de outros, afinal não vale a pena, pois o esforço não é recompensado, pelo contrário. Faço-vos agora um apelo para que a lei seja revista com o objetivo de melhorar as condições da comunidade docente. A lista de doenças e incapacitantes deve ser revista urgentemente. Aliás, ser possuidor de um atestado de multiusos acima de 60% deveria ser mais que suficiente para concorrer na mobilidade por doença. Que o procedimento para o prazo de inscrição na DSE seja novamente 6 meses ao invés de 1 mês, que é um prazo muito curto para os serviços administrativos submeterem o pedido. E ainda que o apoio à deslocação seja alargado a todos que se encontrem à mesma distância do local de residência.
Muito obrigada. A FENPROF está a pedir para usar agora o tempo de que necessita e depois no final fazer só uma intervenção pontual de 1 minuto. Pode ser, se me permitem?
Sim.
Então, quem é que ia usar agora? Professor Daniel, faça o favor.
Muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. O meu nome é Daniel Nunes, sou professor do grupo 400 de História, no entanto, encontro-me neste momento a dar 5 disciplinas diferentes, algumas para as quais nem tenho formação, mas devido à falta de professores foram-me atribuídas estas tarefas na escola. Eu já fui professor em várias latitudes do país, comecei a dar aulas na Ilha das Flores, entretanto já estive em Lisboa, já estive em Setúbal, já passei por vários sítios, e não tem sido fácil este percurso. Primeiramente, eu não vos digo já a quantidade de quartos por que passei, por a quantidade de sofás de amigos quando chego a uma cidade que me vão emprestando um sítio onde ficar, e tudo isto agregado ao que é a profissão docente, portanto, baixos salários, uma desvalorização da profissão, quando deveríamos exatamente estar a tentar criar o contrário, criar condições para atrair jovens para a profissão e não colocá-los nestas situações tão precárias. Não vos falo da quantidade de quilómetros que faço ou das horas que passo em estrada nacional, porque por autoestrada é impossível para um professor com os nossos salários. Portanto, eu fazer 240 quilómetros para ir a casa ao fim de semana implica mais ou menos 80, 90 euros. Portanto, ir a casa todas as semanas, e se chegarmos ao final do ano e fizermos esta conta, posso-vos dizer que cerca de 30, 40% do meu salário é gasto em deslocações e em questões de deslocação da minha área de residência. Dizer-vos também, eu vou tentar resumir e não simplificar, mas o impacto que isto tem na nossa vida pessoal, o cansaço generalizado, o impacto que tem na nossa vida familiar, professores que têm filhos e que não os conseguem acompanhar, professores que têm pais e que chegamos a uma certa idade também gostaríamos de estar mais próximos das nossas famílias, acompanhar os nossos pais, os nossos avós, e algumas questões que o próprio tempo nos vai trazendo a nível de saúde e até do próprio acompanhamento pessoal. E também as dificuldades pedagógicas que isto traz. Os contratos mensais, eu hoje saber que estou em Setúbal, amanhã poderei estar no Algarve, no outro dia poderei estar no Porto, portanto não há um acompanhamento pedagógico dos próprios alunos, não há a criação de projetos a longo prazo, e geralmente estes professores são colocados nas escolas onde o nível de professores efetivos é superior. Portanto, são escolas que têm mais necessidade e que os professores rodam muito mais. Portanto, isto ainda vai criar mais dificuldades ao que já é o processo normal de aprendizagem. Por fim, dizer-vos que eu não tenho também apoio à deslocação, porque eu, sendo de Montemor-o-Velho, dando aulas em Setúbal, a minha escola não é carenciada porque eu estou encharcado de horas extraordinárias. Portanto, não há alunos a mais de 30 dias sem aulas, porque são-nos logo atribuídas horas extraordinárias, mas alguém de Setúbal que dê aulas em Montemor-o-Velho poderá receber e fazer exatamente os mesmos quilómetros que eu. E também não tenho apoio à renda, porque não tenho um empréstimo em meu nome de uma casa, porque não vou comprar uma casa, porque não sei onde é que vou viver. Portanto, este apoio esfuma-se no que é a realidade das nossas vidas. Eu não sei onde é que vou viver, não sei onde é que vou dar aulas, não vou contrair um empréstimo para depois poder receber este apoio à deslocação nem à renda. Portanto, senhores deputados, esta é a história, não é a minha, é a história de milhares e de milhares de professores com quem nós nos vamos cruzando nas escolas, e gostaríamos muito de deixar aqui este apelo de que houvesse um trabalho digno nesta área, não só porque pelo futuro do que é a educação em Portugal, mas do que queremos para o nosso país, no como ensinamos jovens e por quem os ensina também. Muito obrigado.
Muito obrigada. É a professora Cátia Domingues? Não? Já não? Termina. Então, agradeço a vossa exposição. Dava agora a palavra aos grupos parlamentares, por parte do grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Alves. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero começar por cumprimentar a FENPROF e todos os senhores professores que aqui acompanharam. Cumprimentar também as senhoras e senhores deputados da Comissão. Antes de mais, agradecer também o facto de trazerem aqui esta temática e a forma também como depois abordaram, para além da questão da deslocação dos professores, outras questões relacionadas com a condição em que hoje os professores acabam por ter que exercer a sua profissão. Dizer que, desde logo, somos solidários com todos os problemas que os professores têm para o exercício das suas funções e que, nesse sentido, também estamos aqui para procurar encontrar soluções que ajudem a mitigar ou a ultrapassar os problemas que aqui colocam. No entanto, começar por aquilo que efetivamente era o objeto desta comissão, que era o apoio à deslocação de professores, em que se começou por dizer que se criou aqui um problema de desigualdade com a aplicação desta medida, independentemente de se considerar que ela por si também já é positiva, o que, não havendo nada, acabaria por ser já bom. No entanto, não podemos deixar de esquecer que tudo isto resulta de uma herança do governo anterior por falta de diagnóstico e planeamento relativamente à questão de alunos sem aulas. E para nós, o problema maior e inicial com que nos deparámos e que procurámos resolver através de medidas que foram, que são públicas por parte do governo, é efetivamente os milhares de alunos sem aulas por períodos prolongados e também a falta de escassez de professores, naturalmente. Isto não foi acautelado pelo anterior governo. E por isso o objetivo deste concurso extraordinário, numa primeira fase, foi procurar atrair professores de forma permanente e estável para a carreira. Isto também se conseguiu. Atrair novos professores que já estavam afastados da docência há muito tempo. E isto também se conseguiu. E fez-se através de um conjunto de critérios que foram eles objetivos, através de um levantamento que foi feito de escolas carenciadas. O que também me parece que pode ser objeto de uma avaliação diferente. Não o concurso em si,
mas o apoio à deslocação, porque aqui, como foi dito, e também nós reconhecemos, muito do apoio que às vezes também, muito do esforço que é feito, deve-se à gestão, em mesmo, nos mesmos concelhos, haver tratamentos diferentes, o que nos parece que a nós também é uma medida que deve e poderá vir a ser corrigida para não criar desigualdade dentro de um mesmo território. No entanto, deixar aqui também duas ou três notas que salientaram quanto a outras áreas, nomeadamente as questões da mobilidade por doença, que efetivamente, se não é feita, se não é revista desde 89, pelo que diz a lista, dizer que relativamente à mobilidade por doença, este Governo vai ter o cuidado de rapidamente tratar de rever este diploma. Não só isso, como também já o fizemos e trouxemos paz à escola com a recuperação integral do tempo de serviço. Estamos a iniciar a revisão do Estatuto da Carreira Docente de uma forma robusta e que também terá implicações ao nível do Estatuto Remuneratório. Por isso, há uma preocupação clara em dignificar e valorizar a carreira docente e também de atrair novos professores, de forma que neste projeto ou neste processo mais aulas, mais sucesso, procurámos também atribuir 2 mil bolsas para que os alunos se sintam incentivados a aderir à docência. Estamos, por isso, muito tranquilos com as medidas que estamos a aplicar. É verdade que havia uma urgência, porque há um problema claro e grave de alunos sem aulas e, naturalmente, que estamos preocupados com a condição e com a forma como os professores exercem a sua carreira, sim, e a sua função. No entanto, efetivamente, é um problema que herdámos e que estamos a procurar fazer com que se corrija no mais curto espaço de tempo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Mário Nogueira, delegação da FENPROF, aqui presente, e agradeço a partilha de toda a informação e dos vossos casos em concreto que tiveram connosco. Cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados e começar e dividir a minha intervenção em duas partes, uma de contexto, que vai ser breve, mas outra de substância propriamente dita. Mas é importante o contexto, porque houve aqui um plano que foi anunciado pelo atual governo, o plano Mais Aulas, Mais Sucesso, que em nada melhorou a situação do número de alunos sem aulas, pelo contrário, agravou. E das medidas lá presentes, sabemos que falhou a contratação diária de professores, os 140 técnicos superiores ainda não chegaram às escolas, as bolsas de estudo também ainda não chegaram às escolas, não sabemos quantos bolseiros de doutoramento, quantos investigadores, quantos professores reformados, porque o Sr. Ministro decidiu aguardar por uma auditoria. Mas houve duas medidas complementares que vieram, enfim, numa tentativa de salvar este plano Mais Aulas, Mais Sucesso. O concurso extraordinário, que também sabemos que não trouxe um número elevado de professores novos às escolas, não fosse o concurso deixado pelo governo anterior, a situação seria mesmo muito, muito, muito mais grave, mas houve esta medida do apoio à deslocação. A questão está nos critérios de escolas carenciadas, que foram estabelecidos no Decreto-Lei 51/2024 e depois no despacho 10.971B, também de 2024. Ora, aqui é que está o verdadeiro problema, porque os critérios têm por base alunos sem aulas, aliás, num período de 60 dias, como diz o despacho, ou melhor, como diz o decreto-lei, depois o despacho identifica as escolas, mas depois o Sr. Ministro também já disse aqui no Parlamento que não foi possível contabilizar os 60 dias e que fizeram só 30 dias. Seja como for, o critério utilizado é responsável pelo verdadeiro problema, porque o Sr. Ministro criou uma confusão tal à volta dos números dos alunos sem aulas, anunciando um cumprimento de uma meta que depois teve que recuar, e, portanto, nós não sabemos daquilo que estamos a falar, não conseguimos monitorizar um programa, não conseguimos monitorizar medidas por causa da confusão com os números criada pelo Sr. Ministro. Portanto, queria dizer claramente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pediu uma apreciação parlamentar dos artigos 14º, 15º e 16º do Decreto-Lei 57-A de 2024, precisamente porque consideramos que na identificação das escolas carenciadas, o Governo implementa uma discriminação injustificável entre professores que enfrentam desafios logísticos e financeiros similares, como vocês bem exemplificaram, e não há uma razão lógica ou uma razão equitativa para esta diferenciação. E, portanto, com isto, ignora o princípio da igualdade de tratamento, reduz o impacto da medida no reconhecimento da importância da profissão docente, e a não ser corrigida esta política irá apenas exacerbar as dificuldades e o sentimento de desvalorização que muitos professores já experienciam. Muito obrigada.
Muito obrigada. Por parte do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado José de Carvalho.
Ora, obrigado, Sra. Presidente. Dr. Mário Nogueira, na sua pessoa cumprimento todos os representantes da FENPROF, senhores deputados. Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, importa destacar aqui de forma clara, perante a Comissão e perante o país, mas especialmente permitam-me, diante dos professores, que o apoio aos docentes deslocados é uma preocupação do Chega. Desde a sua fundação, o Chega defende os professores e uma escola de qualidade. O apoio aos professores deslocados é, para nós, uma questão crucial e que está no programa com que nos apresentamos a eleições em março do ano passado. Sobre este assunto, uma nota mais pessoal e permitam-me, na altura da campanha eleitoral, nos meses de fevereiro e março de 24, por vários lugares por onde passei, em representação do então grupo parlamentar e onde fui convidado, nomeadamente escolas, associações e sindicatos, exceto junto da FENPROF por não termos recebido convite naquela altura, apresentamos, entre outras, medidas de apoio aos professores deslocados para entendermos de elementar justiça. Mas há mais. Já como deputados, e recordemos que este grupo parlamentar tem mais de uma dúzia de professores de sala de aula que conhecem a realidade das escolas e não se limitam a intitular-se como professores, como alguns o fazem, e que há dezenas de anos não os frequentam como docentes, apresentamos propostas de alteração ao Orçamento de Estado, no sentido de vermos esses apoios concretizados para os muitos milhares de docentes que fazem centenas de quilómetros por dia para cumprirem a sua nobre missão de ensinar. A chatice dos diabos é que o resultado da votação dessa proposta de alteração ao Orçamento de Estado foi simples. PSD e CDS contra, PS, PCP, Iniciativa Liberal e Livre abstenção. Apenas o Chega, PAN e Bloco de Esquerda a favor. Em suma, todos muito preocupados com a questão dos professores deslocados e a proposta do Chega foi chumbada. Entretanto, temos um projeto de resolução que recomenda ao Governo que proceda ao alargamento do subsídio de deslocação a todos os professores que se encontram deslocados a mais de 70 km. Entretanto, esperemos que, atendendo ao consenso que se notou aqui durante esta tarde, pelo menos até este instante, que nesta Comissão, pelo menos, que haja nessa altura a aprovação da proposta que será apresentada pelo Chega para esses professores deslocados e que seja aprovada por unanimidade. Não é por nós, como grupo parlamentar, naturalmente é pelos professores. A pergunta que se coloca neste momento é se os dirigentes da FENPROF, como aparentemente têm excelentes relações, especialmente com os partidos à esquerda, se poderão de facto exercer alguma capacidade de influência para a superior defesa dos professores. Quanto ao Governo e aos partidos que o suportam, todos percebemos as boas intenções do atual titular da pasta, assim como as boas intenções da ADEA. A chatice dos diabos é que chumbam as propostas do Chega e a pergunta que se coloca, de forma muito direta, é se estarão dispostos a aprovar no futuro as propostas que defendam os professores e as escolas. Julgo que o tempo também está a terminar e eu quero ser cumpridor. Aquilo que nós aqui deixamos como voto de desafio é que, de facto, que esta unanimidade que aqui está durante esta tarde, ela permaneça e, acima de tudo, que seja feita em prol dos professores, em prol das escolas e, de modo muito particular, em prol dos professores deslocados. E eu estou tranquilo em relação a isso, até porque eu estive durante 11 anos também como professor deslocado a mais de 1.500 km, porque eu estava nas regiões autónomas dos Açores e, portanto, sei muito bem aquilo que foram as preocupações que aqui foram apresentadas pelos colegas professores relativamente à deslocação e a todos os constrangimentos que isso causa, sob o ponto de vista pessoal, profissional, e, portanto, estamos naturalmente solidários com essas preocupações. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Pela Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar novamente os senhores deputados, a FENPROF. na pessoa do Dr. Mário Nogueira. E sendo a FENPROF a maior organização sindical de docentes em Portugal, está obviamente comprometida com a defesa dos direitos dos professores, a valorização, ou parece que a dignificação, afinal também é uma boa palavra, da profissão docente, e a promoção de uma educação pública de qualidade. Relativamente ao suplemento remuneratório para professores deslocados, como todos sabemos, o Governo implementou um apoio financeiro destinado a docentes colocados em escolas que estejam distantes da sua residência habitual, especialmente onde há uma carência de professores. E como todos sabemos, estes suplementos variam entre os 150 e os 450 euros mensais, dependendo da distância que é percorrida pelo docente. Contudo, sabemos também que este suplemento está sujeito à tributação, o que tem levado a críticas por parte de vários sindicatos e movimentos professores, que alegam que o valor líquido recebido pelos docentes pode ser inferior ao esperado. O Sr. Ministro já veio esclarecer esta questão e passa a citar que o apoio à deslocação, como todos os suplementos remuneratórios, é sujeito à tributação nos termos do Código do IRS e nunca foi pressuposto o contrário. Ora, na moção de apoio a docentes deslocados da FENPROF, apresentou-se uma reflexão sobre a satisfação generalizada entre os professores deslocados relativamente ao decreto-lei atual. A crítica principal é a exclusão de uma parte dos docentes, mas também a inadequação do apoio financeiro face às despesas reais, que aliás até foi referida aqui hoje na vossa intervenção inicial. A exigência por medidas mais inclusivas e eficazes indica que a questão vai além do apoio imediato e envolve também uma valorização da profissão e uma resolução estrutural da falta de atratividade da carreira em zonas menos acessíveis e onde se verifica mais carência de professores. Para todos os efeitos, quer queiramos, quer não, foi já dado um passo em frente, pois até há bem pouco tempo ainda nem sequer existia nenhum suplemento de deslocação. Claro que as condições de carreira de docente devem ser melhoradas, a proposta da FENPROF é a curto prazo e consubstancia um aumento de apoio aos docentes deslocados. Mas parece-nos que devemos também olhar a médio e longo prazo para uma revisão do estatuto e para a criação de incentivos que possam contribuir para resolver o problema da escassez de professores em zonas carenciadas, melhorando assim a atratividade da profissão. As perguntas que eu teria para colocar, não sei se vão ter muito tempo para responder, uma vez que vão ficar com um minuto, mas seria perceber se não serão estas medidas de remedeio uma fragilidade característica dos remedeios, precisamente, que outras medidas a montante sugerem para que não haja falta dos professores a junzante. A título de exemplo, se faria sentido incentivos à formação inicial e contínua de docentes nas zonas carenciadas, ou então criar incentivos para ancorar professores nas zonas carenciadas para mais tarde não terem que se deslocar. Obrigada.
Muito obrigada. Por acordo, vou dar agora a palavra à senhora deputada Paula Santos, do PCP.
Passa. Muito obrigada, senhora Presidente. O plenário está a começar e começa exatamente com uma intervenção do PCP e, portanto, serei necessariamente breve, em primeiro lugar, para cumprimentar, saudar a FENPROF, também os testemunhos que aqui nos trouxeram os professores sobre a realidade concreta da situação dos professores, da situação da escola pública, que nós muito agradecemos. De facto, não se compreende as injustiças e as desigualdades que foram criadas a partir deste suplemento de deslocação ou não abranger todos os professores que estão deslocados. Aliás, essa é a proposta que nós apresentámos, inclusivamente até na discussão do Orçamento do Estado para 2025, que fosse atribuído a todos os professores que estivessem deslocados, porque não há nenhuma razão para que haja essa discriminação. Lamentavelmente foi rejeitada pelos partidos que já sabemos, PSD, Iniciativa Liberal e CDS, e a abstenção do PS e Chega, e é importante também termos aqui presente que o PCP naturalmente acompanha propostas que são sérias e não de partidos que já chegaram até a propor a extinção do próprio Ministério da Educação, por isso veja-se lá o qual é que é o sentido, qual é que é o sentido, é a verdade, eu dou-lhe aqui a cópia, Portanto, esta é a questão que queria aqui colocar.
Eu peço... Senhores deputados, vamos terminar.
Eu digo. Então, qual é esse número, se faz favor? Só mandar.
Senhor Presidente, eu compreendo que...
Atenção, atenção. Eu peço respeito. A senhora deputada Paula Santos está no uso da palavra.
Concluir. Muito obrigada, senhora Presidente, muito obrigada. Para dizer o seguinte, de facto, há necessidade de que este suplemento seja, de facto, de retirar as desigualdades que nele existem. Nós consideramos que se deve ir muito mais longe, porque os problemas que foram aqui expressos foi a questão da mobilidade por doença. Há, de facto, a necessidade da revisão da lista de incapacidades, porque não tem em conta um conjunto de doenças concretas e incapacidades que gera nas pessoas com essas doenças. A necessidade de garantir, de facto, a estabilidade. E não podemos deixar de referir aqui um problema de fundo que se prende com a carência de professores na escola pública, e creio que todos nós nos recordamos há uns anos atrás que havia partidos que inclusivamente convidaram os professores a emigrar. É verdade que também não foram tomadas as medidas para valorizar os professores e para que os professores ficassem na escola pública e tivessem essas condições de trabalho, mas a verdade é que aquilo que é necessário é de facto a valorização da carreira docente. E lamentamos que o atual governo tenha remetido lá para 2026-2027 a conclusão do processo renegocial relativamente a essa matéria, porque é de facto preciso atalhar os problemas estruturais, não só garantir condições de trabalho, mas garantir condições de carreira, de progressões, para de facto assegurar uma escola pública com qualidade, e isso é condição também a necessária valorização dos professores. Eu peço imensa desculpa, vou ter que me ausentar pelo motivo que já justifiquei, mas são matérias pelas quais o PCP não só vai continuar a acompanhar, mas a intervir com soluções concretas, por muito que incomode as demais forças políticas. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada Joana Mortágua, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu compreendo a pressa da senhora deputada Paula Santos, portanto, eu própria farei distribuir as páginas do programa do Chega de 2019 que propunham a extinção do Ministério da Educação e da Saúde, embora o Chega tenha retirado esse programa do seu...
Eu peço, por favor, que não interrompam quem está no uso da palavra.
Embora o Chega tenha retirado esse programa do seu site, ele consta em arquivos da internet, onde deixa muito claro que...
Nós temos de terminar...
onde consta... muito claro, a proposta de extinção dos ministérios. Vou enviar. Pronto, feito este envio, nem sequer era uma questão que eu levantei, é só porque foi aqui colocado, eu vou-te mandar o e-mail com a referência para esse programa, e queria apenas dizer que, naturalmente, continuaremos a acompanhar as reivindicações da FENPROF nestas áreas. São muitas, muitas propostas que o Bloco de Esquerda tem vindo a trazer em orçamentos de Estado, em todos os momentos possíveis e imaginários, tanto sobre o apoio a professores deslocados, para os quais nós tínhamos um regime que propunhamos um regime próprio, que no fundo se assemelhava ao regime dos funcionários públicos, era esse o nosso regime, tinha a ver com a distância e não com a classificação das escolas, e portanto, independentemente da escola ser classificada de uma maneira ou de outra maneira, se um professor prova que está efetivamente deslocado e que cumpre uma determinada distância, naturalmente deve ter direito à compensação dessa deslocação. O mesmo em relação às questões de mobilidade por doença que aqui foram colocadas, que não devem ser subvertidas num regime de concurso, elas são um direito dos professores e é assim que deve ser encarado. Portanto, são duas matérias nas quais a FENPROF conhece bem as nossas propostas e, portanto, continuaremos a acompanhar essas reivindicações.
Muito obrigada. Pelo LIVRE tem a palavra a senhora deputada Filipa Pinto.
Muito obrigada, senhora Presidente. E eu queria saudar a professora Catarina Gonçalves e o professor Daniel, que trouxeram-nos dois relatos corajosos e, eu diria até, no caso da professora Catarina, chocantes. Esta é a realidade da nossa escola. Eu primeiro gostaria também de dizer-vos que estou feliz por terem dois jovens professores terem tido a coragem de abraçar esta profissão numa altura em que ninguém quer ser professor. E, portanto, dentro de muito pouco tempo, senhoras e senhores deputados, todas as escolas serão carenciadas. Não serão só 234, serão todas. E o rumo que a política educativa está a levar, quer seja pelo governo anterior, quer seja pelo governo atual, não vai resolver os problemas. em primeiro lugar, a questão da mobilidade por doença, é óbvio que tem de ser revisto este diploma. O suplemento remuneratório é para todos os deslocados. Não se pode conceber que alguém que tem 300 quilómetros de casa, que esteja a 300 quilómetros de casa, não seja abrangido por uma lei como esta. É absolutamente ridículo. Isto ninguém entende na sociedade, ninguém entende nas escolas, nenhum professor se sente representado por um governo que define uma medida destas. E mais do que isso, é a carreira de professor acrescentaria jovens como vós, que eu saúdo e digo mesmo que são corajosos por continuarem a querer ser professores. Vocês trazem a esta casa, que muitas vezes está fechada à realidade do dia-a-dia das escolas, uma realidade que é a de que ninguém quer ser professor porque a carreira não é atrativa, estamos todos cansados de dizer. O LIVRE propôs, e foi chumbado, um aumento dos salários, dos escalões iniciais dos salários dos professores. Esta medida seria para todos. Não haveria escolas carenciadas e escolas não carenciadas, porque, digo-vos mais uma vez, em breve, todas serão carenciadas. E a qualidade da educação passa por reformular as condições que os professores hoje vivem. Não foi sempre assim. Até 2007 não havia falta de professores. Pensem o que é que mudou de 2007 para cá. Como era a carreira até 2007 ou 2009 e o que é que aconteceu depois das mudanças que foram feitas no Estatuto da Carreira Docente. Eu sei muito bem com quem, todos sabemos com quem, e sabemos quais as medidas que são necessárias para que volte a ser atrativa. Porque as medidas que nós sabemos que são necessárias, não há coragem para as tomar. E dou-vos, saúdo-vos novamente e agradeço-vos a coragem por terem vindo aqui a esta comissão mostrar a realidade do ensino em Portugal. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu dava só, se me permitem, só dois minutos
Senhora
para...
Senhora Presidente, é uma coisinha muito rápida.
Sra. Deputada Rita Matias, é uma interpelação sobre a condução dos trabalhos?
Sim, Sra. Presidente. Na medida em que uma mentira repetida muitas vezes não se torna verdade, lamentar que na Comissão de Educação os deputados que a compõem tenham incapacidade de compreender textos básicos. O Chega nunca propôs a extinção do Ministério da Educação como sinónimo de fim da escola pública, propunha uma transferência de competências para a Direção-Geral de Património e na altura elegemos um deputado, André Ventura. Voltámos a propor em 2021 a criação do Ministério do Ensino e, portanto, uma mudança nominal, proposta que voltámos a apresentar em 2024 ou 23, perdão, onde elegemos 50 deputados. E, portanto, a clarificar a esquerda e lamentar que não saibam fazer algo tão simples como ler, mas não se coíbem de Obrigada. Continuar a repetir mentiras proliferadas pelo polígrafo também.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra.
Presidente,
sim,
só,
Sr. Deputado Pedro Alves, faça no mesmo sentido, uma interpelação à mesa.
Uma interpelação à mesa, no sentido da questão dos trabalhos em função do que disse a Sra. Deputada Isabel Ferreira, do Partido Socialista, que não tinha informações relativamente a algumas das medidas que foram anunciadas do programa Mais Aulas, Mais Sucesso, que o Sr. Ministro tornou público na audição que aqui esteve. Entrego à mesa outra vez para fazer circular, para poderem ter acesso. Se têm as dúvidas, então, as dúvidas que teve estão aqui plasmadas os esclarecimentos, pelos vistos não deve ter lido de forma
muito
atentada.
Muito obrigada. Olhem, eu pedia só, sim, Sra. Deputada Joana Mortágua, faça o favor, é que os nossos convidados querem responder.
Bem sei, Sra. Presidente, mas eu tenho que disputar com a Sra. Deputada Rita Matias competências ao nível da interpretação de texto. Porque eu, ao ler no programa do Chega, ao Estado não compete a produção ou distribuição de bens e serviços, sejam esses serviços de educação ou de saúde, só posso ler fim da escola pública. Não há outra interpretação possível para esta afirmação. Então, eu distribuí como comprometi os vários certos do programa do Chega e folgo em saber que o Chega mudou de ideias a este respeito.
Muito obrigada. Então damos a palavra por favor, senhores deputados, para concluirmos este ponto, vamos dar a palavra um minuto à FENPROF para um minuto e meio para encerrar então para esta intervenção final.
Senhor Presidente, agora desculpe, sou eu. Isto não pode ser. Nós temos tempo, não estamos no plenário. As intervenções à mesa têm um objetivo diferente do que está aqui a acontecer. Isto é ruído, é falta de respeito. Estamos a fazer uma audição com elementos externos que vieram aqui na sala.
Pronto, em primeiro lugar é dizer que estejam à vontade e até fiquei bastante satisfeito de ver que esta comissão permite, afinal, que se reponha à verdade quando alguém pensa que está a mentir, porque nós fomos impedidos disso. E, portanto, foi chumbada a nossa vinda para repor a verdade. Mas pronto, apenas alguns aspectos muito rápidos, uns pontos. Primeiro, o concurso externo extraordinário foi um concurso importante porque permitiu a vinculação de 1.094 professores. Mas não foi importante para efeitos de acrescentar professores às escolas, porque 829 vincularam e ficaram onde já estavam. Pronto, é um número destes. Outra coisa, os professores aposentados, foi os números, os professores aposentados, segundo o Sr. Ministro, no dia 19 de dezembro, que regressaram, foram 55. Nós até pensávamos que eram 63, mas foram 55. Quanto aos outros números, doutorados, mestres, docentes de ensino superior e investigadores, não nos foi até hoje dado a conhecer pelo Ministério, já solicitámos há muito tempo, e o que iremos fazer é, através de uma intimação judicial, requerer esses números, porque a transparência deve estar presente em todo o lado. Um quarto ponto, dizer que a mobilidade por doença, de facto, já estamos a negociar, é o primeiro ponto até do âmbito da revisão do SED. Agora foi aqui dito uma coisa que é inultrapassável, é que enquanto a lista não for atualizada é impossível abranger situações novas. Só para dizer isto, as 82 irregularidades que foram detectadas de pessoas com mobilidade por doença, na maior parte eram docentes que tinham doenças incapacitantes, mas que não estavam na lista. E portanto, aí essa lista tem que ser, nem que seja no âmbito das chamadas doenças profissionais. Um quinto, e o próprio ministro, o Sr. Ministro Otierre, o quinto ponto, dizer que, ainda bem que o Partido Socialista apresentou a apreciação parlamentar relativamente ao decreto das deslocações, esperando que rapidamente possa avançar-se e também resolver-se este problema desta discriminação, porque é preciso dizer o seguinte: as escolas, se calhar a escola do Daniel e a escola da Catarina, só não são escolas carenciadas porque eles estão a aguentar lá ficar. A Catarina não meteu baixa e o Daniel está lá, embora seja de Montemor Velho. Portanto, isto dizer que é a escola A ou a escola B, onde se calhar na escola A houve quem metesse a mobilidade interna, houve quem metesse baixa e não ficou lá, é de uma injustiça tremenda para aqueles que lá se mantendo impedem que a escola seja carenciada e por causa disso ficam de fora. E é isso que está mal. E a última notinha, só dizer, senhores deputados, que o relacionamento da FENPROF não se faz com os partidos à esquerda ou à direita, independentemente de nós concordarmos ou discordarmos de posições defendidas pelos partidos, nós continuaremos a relacionar-nos sempre com todos aqueles que, como nós achamos que é correto e democrático, se reveem nos valores da tolerância e no respeito pela diversidade em todos os seus domínios. Só isso. Obrigado.
Muito obrigada. Mais uma vez agradecemos à FENPROF e à delegação presente. Bem-ajam, obrigada.
Obrigado.
Eu perguntava só aos senhores deputados se podemos, dado que era um requerimento com caráter de urgência, debater essa questão ou se estão indisponíveis para... Abertura, pois, da parte do PS e do PSD não há disponibilidade para esse... Então teremos de adiar para a próxima reunião. Muito obrigada. Terminamos aqui, os outros pontos ficam para a próxima reunião.